Vamos ouvir o deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. E quero cumprimentar também o nosso ministro Fernando Bezerra pela sua presença nessa casa, pelos seus esclarecimentos, pela forma objetiva como tratou desse caso. E mais do que nunca, ministro, eu acho que foi muito importante a gente rememorar algumas coisas aqui hoje, inclusive o trabalho do Ministério da Integração no primeiro semestre do ano passado, quando relatávamos a LDO, e que uma equipe de Vossa Excelência aqui nos procurou pedindo exatamente uma prioridade total para o programa de obras de prevenção contra calamidades, contra os acidentes naturais. E mostrava-se naquela época uma preocupação muito forte, que nós abraçamos. Pena que na aprovação final da lei isso não tenha sido aprovado. Mas eu creio que ali já se mostrava a visualização da sua pasta sobre o problema da defesa civil e desses acidentes naturais que nós temos visto a todo ano. E cada vez mais lamentáveis. O Francisco Scossi lembrava aqui quando nós trabalhávamos com o senador Alexandre Costa lá no Ministério da Integração, e que a história era parecida. Só que às vezes com mais dificuldades ainda, no governo do Itamar. E veja que a cada ano que se passa, nós vemos calamidades violentas. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que a gente fica penalizado, né, de visitar certas áreas, certas regiões, pelo tamanho de perdas materiais e humanas que se tem. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, e a gente fica até triste de ver que aquele rio Muriaé leva praticamente numa estrada, numa barragem ali, não é a primeira vez, e que na verdade nós precisamos ter uma política real que venha de encontro àquilo que eu senti na preocupação da área técnica de Vossa Excelência naquela ocasião. E acho que realmente nós precisamos de projetos que não seja do governo federal, mas seja de baixo para cima. Mas a grande verdade, ministro, é que se não houver dinheiro do governo federal, nós jamais chegaremos a ter projetos. Porque os projetos são feitos nas prefeituras, ou por empreiteira, que já está pensando em ganhar a obra. Ou então o Estado às vezes faz e não faz. Às vezes a gente começa a fazer um projeto, o Estado também não tem capital e não toca para frente e talvez não tenha visão. Então aquilo que foi falado aqui hoje é fundamental. Teve um deputado, acho que foi o Cunha Bueno, né, que falava sobre o governo federal assumir isso. Eu acho que está na hora, não é só na pasta de Vossa Excelência, não, acho que são quase todas. Se não assumirmos isso, nós não teremos aquelas ações preventivas adequadas. E é por isso que eu quero deixar aqui a minha proposta à Vossa Excelência para que façamos uma corrente para frente sobre esse tema. E acho que se não tivermos realmente projetos financiados por algum fundo qualquer, nós não teremos a tranquilidade para executar obras públicas com dignidade. Essa é a minha colocação e o meu agradecimento aí por essa oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o deputado Isalci.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero fazer apenas duas indagações, mas antes, não poderia deixar de mencionar aqui o que foi dito na introdução pelo ministro, que o gestor público tem o dever de explicar, esclarecer e informar. Isso é muito importante. A palavra de um ministro tem o mesmo peso de qualquer cidadão, como a palavra de um governador também tem o mesmo peso. E, lamentavelmente, nós temos gestores públicos, inclusive o governador, que diz que a palavra do governador é suficiente e é prova, por mais denúncias e constatações que existem. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de vir a essa casa, prestar os esclarecimentos que Vossa Excelência teve essa oportunidade de nos mostrar. E quero dizer também que é muito importante para nós, parlamentares, participar de audiências como essa, para sabermos o que está acontecendo no Executivo. Na última sessão da Comissão de Educação, nós aprovamos um requerimento, na penúltima, um requerimento de convocação que transformamos em convite para o Ministro da Fazenda, para explicar por que, que não dava para aplicar 10% do PNE na educação, no Plano Nacional de Educação. E não recebemos nenhuma informação e sequer qualquer satisfação. Então, parabéns, Vossa Excelência, por essa iniciativa e quiçá que nós possamos ouvir aqui todos os ministros para que a gente possa saber o que está acontecendo de fato no Executivo. Eu acho que nós temos esse papel de acompanhar o que está acontecendo na execução. Sou técnico, sou contador, sou auditor e essas informações que são pinçadas e colocadas na imprensa são muito ruins. Eu mesmo gastei um tempão, quase 2 dias, para identificar essas informações distorcidas que foram apresentadas. Esse valor aí de 29 milhões é irrelevante ao que está se trabalhando no Ministério, na Defesa Civil e outros órgãos. Então, eu gostaria de fazer a Vossa Excelência 2 indagações. Primeiro, constatando e lamentando, evidentemente, que a gente pegando aqui as transferências de recursos da Defesa Civil, evidente que a prevenção é apenas 10% daquilo que, que foi investido em 2011 na tentativa, né, do desastre e reconstrução. Então, precisamos investir mais na questão da prevenção. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que nos dissesse, nós sabemos que temos uma dificuldade muito grande com relação a projetos. No Brasil não temos projetos. Vossa Excelência mesmo disse que nenhum município, nenhum estado apresentou o mapeamento de risco nesses municípios. Isso é sinal de que realmente não existe condições, e a maioria dos municípios não tem condição de contratar técnicos para fazer isso. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se existe alguma iniciativa do Ministério ou do Governo para que possamos atender principalmente os municípios que estão em risco de fazer esse mapeamento. Porque eu estou vendo aqui, inclusive, e é outra indagação que faço, nas ações de prevenção, foi apresentado para nós aqui 3.216 projetos. E eu vejo que Santa Catarina foram 229, Rio de Janeiro 38, Minas Gerais 197. Mas na execução da prevenção de 2011, Rio de Janeiro e Santa Catarina não recebeu ou não foi empenhado nenhum recurso na distribuição para os estados e municípios com relação a essas ações de prevenção. Isso se dá em função da falta técnica dos projetos ou questão política? O que aconteceu que na distribuição das propostas, o estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, que foi atendido apenas com 10 milhões, o DF eu nem vou falar porque nem foi apresentado projeto nenhum, mas os outros estados, nesses dois especificamente que houve um risco muito maior e um desastre muito maior, que é Rio de Janeiro e Santa Catarina. O porquê que não houve nessa distribuição para os estados e municípios qualquer recurso para esses dois estados?
Com a palavra o deputado Júnior Coimbra.
Senhor presidente, senhor primeiro vice-presidente, deputado Eduardo Gomes, senhor ministro Fernando Bezerra, deputado Mauro Benevides, do meu partido, o PMDB. Eu confesso, senhor ministro, que trouxe algumas perguntas para fazer para Vossa Excelência, mas depois da explanação perfeita, da bonita explanação, da explanação com preparo, com conhecimento de causa, com muita competência, as minhas dúvidas foram todas inspiradas e eu só tenho a parabenizá-lo pela brilhante apresentação que Vossa Excelência fez, fazendo esclarecer não só o Congresso, mas a todo o país, da inocência de Vossa Excelência com relação aos ataques que Vossa Excelência vem sofrendo aí nos últimos 15, 20 dias. De forma injusta, eu que tive o privilégio de conhecer Vossa Excelência já no ano de 2011, já que sou parlamentar de primeiro mandato, mas sempre tive o prazer de ser muito bem recebido, tanto por Vossa Excelência, quanto pela equipe do Ministério da Integração, pelo Wagner, que está aí presente, uma equipe de primeira linha, uma equipe de nível, uma equipe que eu tenho certeza representou bem o Ministério no ano de 2011 e tenho certeza que vai representar bem o Ministério enquanto Vossa Excelência estiver à frente deste Ministério. Não sei a quem as pessoas interessadas na destruição dessa imagem, se é a imagem da presidente Dilma, ou se do governador de Pernambuco, ou se de Vossa Excelência, mas se tentaram prejudicar Vossa Excelência, eu tenho certeza que fizeram, foi um bem danado a Vossa Excelência no seu estado, no estado de Pernambuco. Eu tenho certeza que a sua imagem cresceu, o seu nome cresceu no estado de Pernambuco, e se queriam prejudicar Vossa Excelência pela sua transferência de título para a cidade do Recife, eu tenho certeza que Vossa Excelência fez foi aumentar uns pontinhos na opinião pública lá na Grande Recife e no estado de Pernambuco. Conte com a nossa solidariedade, com o meu partido, o PMDB. Estamos aqui à disposição de Vossa Excelência e trabalhando para que o nosso país continue no trilho certo, e nós não podemos deixar que o nosso país e que o nosso ministério seja pautado pela imprensa brasileira. Parabéns, ministro.
Obrigado.
Com a palavra, o deputado Cabo Juliano. Não está presente. Chico Lopes, deputado Chico Lopes.
Senhor presidente, só pela ordem aqui, senhor presidente, deputado Hugo Leal, não eram 5 parlamentares e ele iria falar?
Já deixa terminar, rapaz, já está bem pertinho.
Eu...
Mas ficou combinado que seriam 5 parlamentares, eu quero ouvir. Muitos não fizeram pergunta, eu fiz pergunta, eu gostaria de ouvir a minha resposta.
Então, a mesa e o próprio ministro interpretamos erroneamente.
Presidente.
Seria ouvir todas as perguntas, ele anotar e responderia no final.
Eu entendi, senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, que haveria pelo menos 5, rodadas de 5 parlamentares para depois fazer uma oitiva. Porque senão não vai ficar no final aqui, eu gostaria de ouvir a resposta às perguntas.
Senhor presidente.
Presidente, senhor Cabo Juliano Rabelo para ter a palavra.
Senhor presidente.
Um minuto, eu pediria apenas para bom, querido. Que o ministro, depois da palavra de Vossa Excelência, se eu tivesse de acordo o plenário, respondesse uma vez
senhor presidente.
A solicitação que está sendo feita pelo deputado.
Eu queria agradecer primeiro as palavras amigas do deputado Hugo Leal, dando um testemunho do nosso trabalho, sobretudo durante a ocorrência dos episódios na região serrana do Rio de Janeiro. Quero dar um testemunho também do trabalho do deputado Hugo Leal na comissão especial da Câmara dos Deputados, que se dedicou a discutir e debater com a sociedade brasileira novos instrumentos e novas propostas para aperfeiçoarmos a nossa Política Nacional de Defesa Civil. E quero concordar com as observações que ele fez no sentido de que é importante para uma correta estruturação da defesa civil que se busque mais e mais essa integração entre os ministérios e a integração entre a União Federal, os estados e os municípios. Nós estamos dando um primeiro passo. Esse primeiro passo foi com a idealização de um único programa no PPA, concentrando todas as ações, para permitir uma visão mais holística, uma visão mais bem organizada das ações que precisam ser desencadeadas. Quero dizer que o deputado Hugo Leal apresenta duas grandes sugestões que certamente serão apreciadas pelo grupo de trabalho que é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, pela ministra Gleisi Hoffmann. Esse grupo formado por diversos ministérios que estão analisando as contribuições da Câmara e do Senado para que o governo federal possa aperfeiçoar a nossa legislação. E uma delas é a gente retomar a ideia do FUNCAP, para que ele possa, de fato, ser um fundo para enfrentar as intervenções na área de prevenção. E a outra ideia, que vem da sugestão do deputado Hugo Leal, que eu acho muito importante, a gente sabe que esse tipo de sugestão e de iniciativa pode encontrar alguma resistência em função da ampliação de gasto de custeio, gasto de pessoal, mas eu entendo que essa questão de defesa civil não é uma questão que deva nos dividir. Essa é uma questão que deve unir a todos os brasileiros, todos os partidos, todas as regiões. Nós não devemos nos perder em disputas pequenas. E um grande avanço que nós poderemos ter é justamente em relação à criação da carreira de Estado para os agentes de defesa civil a nível da União. Assim como temos a Receita Federal, assim como temos cargos de carreira no Itamaraty, no Banco Central. Essa é uma das grandes sugestões que vem nos relatórios tanto das comissões especiais do Senado e da Câmara. É preciso dar estabilidade funcional, que as políticas não sejam improvisadas a cada gestor do Ministério, que a gente possa ter uma burocracia profissionalizada, competente, preparada e ampliada para que a gente, de fato, possa qualificar a nossa capacidade de resposta em relação aos desastres naturais, que serão cada vez mais recorrentes. Quero dar, por fim, aproveitar, senhor presidente, para também responder ao deputado Isaucir, que também fez uma observação muito importante. A gente precisa inverter esse jogo do investimento em reconstrução e prevenção. Isso vai levar tempo, mas a gente está determinado a virar esse jogo. Posso dar um dado, que em 2010, para cada recurso aplicado em prevenção, aplicávamos 8 em reconstrução e assistência à população. Em 2011, já caímos para 6. Apesar de que isso é apenas uma estatística, porque os volumes de investimento em prevenção no âmbito do Ministério da Integração ainda é muito baixo. Nós precisamos ampliar. A Presidenta da República, como acabei de falar, está fazendo uma discussão ainda com diversos setores sobretudo na construção de barragens para controle de enchentes. E quero dizer que a outra observação do deputado Isaucir, no que diz respeito a ampliar o número de profissionais de geólogos e hidrólogos para ajudar os municípios, sobretudo os municípios de mais elevado risco, a fazer o mapeamento das suas áreas, essa já é uma decisão tomada. Será coordenado pelo ministro Aloysio Mercadante, com a diretriz da Presidenta da República, para que a Vale, a Petrobras e outras instituições federais, como a CPRM, possam disponibilizar de forma imediata, ainda esse ano, enquanto ainda vamos formar quadros, possam disponibilizar geólogos e profissionais para acelerar o mapeamento dessas dos. Porque nós fizemos uma seleção de priorização. É importante que a gente possa avançar nesse trabalho de levantamento geotécnico, nessas áreas de mais alto risco e expandir para as outras áreas. Eram essas, senhor presidente, as observações.